Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, número de mortos e feridos em acidentes de trânsito mobiliza governos e sociedade. Audiência pública debate obra do mini-arco metropolitano. Professores municipais passam a ter direito à meia entrada. E na entrevista da semana, o cientista político Leão Vitor de Queiroz fala sobre o processo de impeachment. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Número de mortos e feridos em acidentes de trânsito mobiliza o poder público e a sociedade civil. Saiba mais na reportagem de Natália Câmara.
Imagine se todo dia caísse um Boeing 737 no Brasil. 120 pessoas mortas diariamente num acidente brutal. Tragédia desse porte já acontece, mas não no ar, e sim nas ruas, avenidas e estradas do país, que está na quinta colocação entre os recordistas em mortes no trânsito. Dispersas em todo o território nacional, as mortes acabam se tornando uma dor restrita às famílias, e não causam um impacto que obrigaria pessoas e instituições a refletirem sobre o tema. E, por enquanto, não há perspectiva animadora. A OMS, Organização Mundial de Saúde, prevê que a situação vai se agravar, justamente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por causa da ampliação da frota, falta de planejamento e recursos insuficientes para a segurança das vias. Até 2020, o planeta vive a década de ações para a segurança no trânsito, definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, uma forma de combater a nona maior causa de mortes no mundo. O movimento Maio Amarelo se junta a esses esforços para alertar a sociedade, propondo medidas efetivas no trânsito. O coordenador da mobilização em Pernambuco, Carlos Valle, destaca a gravidade dos acidentes.
São graves por conta da falta de informação, por conta da falta de sinalização nas estradas e nas ruas, por conta de deficiências de pavimentação, iluminação. Tudo é trabalho que tem que ser feito. E a gente vive nessa luta para poder, então, fazer a consciência das pessoas, da sociedade e das autoridades.
De acordo com o relatório da OMS de 2013, os principais fatores de risco são dirigir sob o efeito de álcool, excesso de velocidade, falta do uso do capacete, do cinto de segurança e das cadeirinhas infantis. O chefe do setor de traumatologia do Hospital da Restauração, a maior unidade da rede de saúde pública do estado, Eduardo Toscano, ressalta que as vítimas de acidentes de trânsito chegam com vários graus de lesão, das moderadas, como fraturas não expostas, às gravíssimas, como perda de membros. Por melhores que sejam os medicamentos e a reconstituição cirúrgica, há pacientes que ficam marcados por sequelas para o resto da vida. Numa sociedade em constante movimento, o indivíduo se sente deslocado, inválido, o que pode gerar também repercussão psicológica. Se o sofrimento é pessoal, os gastos são coletivos e custam caro.
É um indivíduo que passa por uma hospitalização prolongada, é um indivíduo que vai usar do sistema de saúde com seus direitos, é claro, mas assim, com um volume muito grande, acaba que vai uma verba imensa para esses acidentes, enquanto que outras patologias, que sejam clínicas, sejam o que a gente está vendo agora, as recentes arboviroses, elas precisam também, né, as crianças, enfim, de recursos. Se ele terminar, como eu disse anteriormente, com algum grau de sequela, ele vai ser para sempre independente do nosso Instituto de Previdência do INSS.
Desde o ano passado, a Assembleia Legislativa de Pernambuco instalou a Frente Parlamentar do Trânsito e Transporte, coordenada pelo deputado Eduino Brito, do PHS. Um dos temas abordados pelo grupo ocupa a triste dianteira entre as calamidades sobre rodas, o envolvimento de motos em acidentes, cujos gastos para os cofres públicos, em geral, superam R$1 bilhão ao ano, de acordo com a Secretaria de Saúde. O deputado propôs a presença da Alep no Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Motos.
Mais da metade dos leitos de UTI do SUS no estado são ocupadas com acidentados de trânsito. E delas, em torno de 80%, 60% a 80% é de moto.
Vulneráveis e sem proteção nas quedas e colisões, muitos motociclistas entram direto nas estatísticas de óbito. A família de Adriano Benedito da Silva convive há 7 meses com o luto pela perda do rapaz, que voltava de moto com um colega de uma festa no interior do estado caiu no barranco da estrada. Para Aldemir da Silva, a morte do irmão, aos 23 anos, foi um choque.
Uma coisa que até agora a gente fica pensando que não acredita, que como ele viajava muito, a gente pensou que ele está viajando, em qualquer momento vai chegar. A gente, jovem, sai para essas festas em cima de uma moto, se arriscando, não sabe que está, em qualquer momento aí vai perder a sua vida e deixar os seus familiares, que é o mais importante, no sofrimento.
Esse caso se enquadra no que os números da OMS já revelam. Os acidentes de trânsito são a maior causa de mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. Natália Câmara, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
O Tribuna Parlamentar é o informativo impresso mensal da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A nova edição traz na capa uma reportagem sobre a imigração em Pernambuco. A jornalista Helena Alencar é autora da reportagem e traz os detalhes. Olá, Helena. Qual é o perfil das pessoas que imigram para Pernambuco atualmente?
Olá, Imone. Pernambuco é um estado que, historicamente, recebeu várias levas de imigrantes, tanto no período colonial quanto também no início do século XX, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas atualmente, o perfil do imigrante que a gente vê, principalmente na capital, no centro do Recife, é um imigrante de origem africana. Muitas vezes são estudantes que vieram fazer intercâmbio na faculdade aqui e acabaram pedindo para ficar, solicitando refúgio, como também aquele imigrante de origem asiática, né, o chinês principalmente, né, que na verdade é um imigrante que está em toda parte do mundo, em todas as grandes capitais mundiais.
Quais são os outros destaques do Tribuna Parlamentar nesse mês?
Bom, nesse mês a gente também tem uma matéria sobre a mini-reforma eleitoral, que é uma reforma nacional, né, aprovada nacionalmente, mas que repercutiu aqui na Assembleia Legislativa também, porque houve a janela partidária, houve mudanças de deputados que mudaram de partido. E também tem uma matéria importante sobre a redução da mortalidade infantil em Pernambuco. Pernambuco reduziu a mortalidade infantil em quase 80% e superou um dos objetivos do milênio colocados pela ONU.
Obrigado, Helena Alencar.
Obrigada.
O Tribuna Parlamentar também está disponível na internet, no site www.alep.pe.gov.br/tribuna-parlamentar. No próximo bloco, um resumo da audiência pública que debateu o mini-arco metropolitano e a lei que garante meia entrada a professores municipais. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Ei, você está sem programação para o sábado e domingo? Que tal aproveitar para conferir as atividades da 14ª Semana Nacional de Museus? Com o tema Museus e Paisagens Culturais, o evento reúne mais de 1.200 instituições participantes em todo o país. Aqui em Pernambuco, são cerca de 50 museus de várias cidades com programas diferenciados até o próximo dia 22 de maio. São exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas e muito mais. E aí, vai ficar em casa?
Acesse a programação completa pelo site www.museus.gov.br. Semana Nacional de Museus. A Assembleia Legislativa de Pernambuco apoia essa ideia. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
O mini-arco metropolitano é uma rodovia proposta pelo governo de Pernambuco para desafogar o trânsito na rodovia BR-101 Norte. O projeto foi debatido em uma audiência pública nesta semana. A repórter Isabela Senra traz as informações.
Em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, a BR-101 corta o centro da cidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Transportes, 45 mil veículos passam diariamente naquele trecho. Essa grande movimentação numa área urbana dificulta o trânsito na rodovia. Para resolver esse problema de mobilidade, o governo de Pernambuco propôs a construção do mini-arco metropolitano, com 14 quilômetros, o que deve permitir o deslocamento de Paulista a Igaraçu sem passar pela BR-101. A lei que autoriza a abertura de licitação para as obras já foi aprovada pela Assembleia, mas o projeto ainda gera questionamentos. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Negócios Municipais na última terça. O secretário-executivo de Transportes de Pernambuco, Antônio Júnior, apontou a necessidade de melhorar o escoamento da produção industrial.
A questão da variante Abraham Lima é para melhorar toda aquela mobilidade daquele litoral norte e do centro industrial e do distrito industrial que existe hoje lá e do crescimento turístico da região. Ali se cresceu economicamente porque cresceu com a instalação de um grande distrito industrial e hoje mais de 20 empresas lá na região. E hoje você tem ali um gargalo muito grande que dificulta toda a mobilidade, inclusive escoamento de produção das indústrias que lá estão.
A medida inicial para melhorar o trânsito na BR-101 era o Arco Viário Metropolitano, que ligaria Goiânia, na Mata Norte, ao Porto de Suape, na região metropolitana. Essa proposta foi encampada pelo governo federal e não tem previsão para ser executada. O mini-arco é uma alternativa do Estado para solucionar parte desse trajeto. A deputada Priscila Krause, do Democratas, acredita que se o arco viário sair do papel, o mini-arco pode se tornar um problema.
Eu entendo que são projetos concorrentes e que o arco metropolitano vai causar um desequilíbrio financeiro na gestão do mini-arco. Então eu não queria enxergar, num futuro próximo, uma outra realidade como, por exemplo, a da Arena Pernambuco, que foi uma PPP mal planejada e que não deu certo.
A deputada também considera o projeto uma solução pontual, já que todos os outros trechos problemáticos da BR-101 ficariam iguais. Sobre essa questão, o secretário de Transportes anunciou que, a partir de setembro, devem ser restaurados mais de 30 quilômetros da BR que contornam o Recife. A licitação do mini-arco metropolitano prevê a concessão da rodovia por até 35 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A empresa concessionária vai ser responsável pela implantação, operação e manutenção da via, com a possibilidade de cobrança de pedágio. A previsão do governo é de que a construção comece em 2017 e dure 2 anos. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
O edital do concurso público da Polícia Militar de Pernambuco causou polêmica no plenário nesta semana. A editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães, está conosco no estúdio e vai contar o que ocorreu. Olá, Júlia.
Olá, Imone. É a possibilidade de que travestis e transexuais participassem do processo seletivo da PM causou polêmica mesmo nesta semana no plenário. O deputado Joel da Arpa, que é do PTN, ele se disse indignado. Ele, que foi da corporação antes mesmo de ser parlamentar, afirmou que não dá para aceitar, nas palavras dele, policiais rebolando nas ruas. Já o líder do governo na casa, Valdemar Borges, do PSB, ponderou que é preciso respeito às travestis e transexuais e defendeu o direito dessas pessoas em prestar o concurso público.
Em relação ao novo ministério, também houve debate entre os deputados?
Sim, Aimone. Principalmente a atuação dos pernambucanos Bruno Araújo, da pasta de cidades, e Mendonça Filho, de Educação e Cultura. O deputado Edilson Silva, do PSOL, lamentou o corte nas verbas do programa Minha Casa Minha Vida, assim como o deputado petista Odacy Amorim, que também defendeu a continuidade do programa habitacional. A deputada Tereza Leitão, do PT, cobrou do ministro Mendonça Filho o respeito ao Plano Nacional da Educação e à manutenção da política do piso salarial dos professores. Ela também criticou o fim do Ministério da Cultura. A deputada Priscila Krause, do Democratas, que é, né, o partido de Mendonça Filho, ela pediu um pouco de paciência. Ela disse que, com certeza, todos os marcos legais vão ser respeitados e que vai ter a manutenção do diálogo com a pasta. A cobertura completa, Aimone, do plenário desta semana já está disponível no site www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Obrigado, Júlia Guimarães.
Obrigada, Aimone Neto. Até a próxima.
Aprovado.
Professores municipais e outros profissionais de educação passam a ter direito à meia entrada em eventos culturais no estado. Elisa Kobayashi conta os detalhes.
O pagamento de meia entrada em estabelecimentos que oferecem programação cultural, de lazer e de entretenimento já é realidade para os professores da rede estadual de ensino desde 2002. Agora, o benefício vai ser estendido aos professores municipais de todo o estado, além de incluir outros profissionais de educação, cultura e tecnologia. É o que determina um projeto de lei aprovado nesta semana pelo plenário da Alep, de autoria do deputado Álvaro Porto, do PSDB. Na proposição, o parlamentar justifica que o objetivo é permitir a atualização profissional e o acesso à cultura, indispensáveis para as pessoas que trabalham diretamente com a educação.
Olha, até para participar mais da questão do teatro, questão da cultura, de cinema, e facilita mais a vida dessas pessoas, desses profissionais. As pessoas ficam com conhecimento é maior para trazer para os alunos, para trazer para a sala de aula. Então, acho que facilita não só a vida dos professores, mas também a vida dos alunos.
Na capital pernambucana, a meia entrada para professores já existe há alguns anos. Para a coordenadora-geral do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife, professora Simone Fontana, a ampliação do benefício é um avanço, mas outras medidas precisam ser adotadas.
A gente tem esse benefício, mas muitas vezes não pode usar porque grande parte dos professores trabalha o dia todo. Então é bem complicado. Teria que investir na questão de acesso à cultura nas cidades do interior. Muitas cidades não têm cinema, não têm teatro. Os shows que têm são aqueles mega eventos, geralmente em praças públicas, que já quer dizer que já, as pessoas já tinham acesso gratuitamente mesmo. Então, assim, é necessário também investir nesse aspecto também no interior.
O projeto segue agora para sanção ou veto do governador Paulo Câmara. Caso se torne lei, a norma entra em vigor a partir da data da publicação. Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista com o cientista político Leon Vitor de Queiroz sobre o processo de impeachment. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O Giramundo foi criado em 1970. Tudo começou como uma brincadeira, um passatempo para divertir a família.
Um pouco dessa história você confere na exposição de bonecos do Grupo Mineiro Giramundo, na Caixa Cultural, no Recife, como parte da 14ª Semana de Museus. A exposição vai até 26 de junho. Ao todo, são 150 títeres e marionetes que retratam a trajetória da trupe, conhecida internacionalmente. Quem gosta de teatro de bonecos não pode perder essa dica. A exposição é para todas as idades. Se você quiser conferir, dê uma passada na Caixa Cultural de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. E domingos, das 10 às 5 horas da tarde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Pela segunda vez desde o fim da ditadura militar, a pessoa eleita para a presidência do Brasil é submetida a um impeachment. O processo é complexo e tem dominado o noticiário nacional. Para aprofundar o tema, nós vamos conversar com o cientista político Leon Vitor de Queiroz, da Universidade Federal de Campina Grande. Olá, Leon, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, tudo bem?
Tudo certo. Em relação a essa questão do impeachment, eu li a sua entrevista no jornal É o País, na edição brasileira, e o senhor fala que a lei do impeachment ela deixa o presidente vulnerável e que ela tem muitas falhas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Por que é que o senhor considera essa lei com problemas?
Olha só, a lei ela tem 65 hipóteses, quer dizer, são 65 atos onde o presidente ele pode sofrer um impeachment, né? Por exemplo, tem lá na lei atentar contra o patrimônio nacional. Não está especificado o que é. Então, o primeiro aspecto é, tem muitas hipóteses. Segundo aspecto, as hipóteses a gente chama de tipo aberto. O que é tipo aberto? Ela não delimita a situação, ela deixa a qualquer forma. Por exemplo, atentar de forma permanente, de qualquer maneira, contra a lei orçamentária. Poxa, a lei orçamentária é a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, é a lei orçamentária anual, chama-se LOA, tem o plano plurianual, tem a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, atentar de qualquer forma, veja, você, a hipótese é atentar de qualquer forma contra as formalidades da lei também. Então, qualquer desvio de qualquer lei orçamentária pode ser encaixado com hipótese de impeachment. Então, isso deixa o presidente extremamente vulnerável. não são tipos fechados de comportamentos delimitados, precisos e importantes, vamos dizer assim. Qualquer coisa pode acabar sendo encaixado nisso aí. Por isso eu digo, todo presidente, desde a Constituição para cá, foram presidentes que tiveram a oportunidade de serem impedidos. Não caíram porque havia sólido apoio no Congresso Nacional.
Compreendo.
Collor caiu, mas ali foi uma unanimidade, né, pela queda dele. Mas tirando a exceção de Collor, Fernando Henrique, Lula, todos eles foram, vamos dizer assim, impeachables, né, impedíveis, mas não caíram porque o presidente da Câmara tem um grande poder discricionário. É ele que dá o start no processo.
Ao mesmo tempo, o senhor contesta essa tese de que houve um golpe de Estado no Brasil, não é mesmo?
É, golpe de Estado é um termo... Veja só, é muito difícil para o governo se defender tecnicamente disso aí. Porque quando a gente vai ver o que foi que ela cometeu... Profissionais de um lado dizem que houve crime, profissionais de outro lado dizem que não houve crime. Então, como a interpretação é muito complexa, o problema que ela incorreu, ele dá margem à interpretação de um lado e de outro, e no direito, isso é comum, para quem não é da área jurídica, no direito, sempre tem uma corrente que interpreta a lei de um lado, a corrente que interpreta a lei de outro lado. Então, como isso ficou muito difícil, o governo, com uma estratégia, vamos dizer assim, de comunicação, aí aderiu a essa retórica do golpe, porque ele pega muito mais fácil. Uma palavra única é golpe. E aí golpe, aí vamos lá, calma, por que golpe? O presidente da Câmara autorizou o processo, como manda a Constituição. A presidente teve o processo autorizado por mais de 70% da Câmara dos Deputados. Por mais que a gente esteja numa crise de representatividade, e a crise de representatividade ela é inerente ao sistema, todo o país no mundo está discutindo seu sistema, está discutindo a representatividade, mas 70% do Congresso, gostemos ou não dele, ele é o Congresso Nacional e ele foi eleito. Então,
compreendo.
Por 70% ela caiu na Câmara e com 67% no Senado. É um quórum muito elevado. Tudo
Perfeito.
Dentro da Constituição, tudo bem, tinha um gangster. O STF está lá processando o Eduardo Cunha. E tem mais. Eduardo Cunha, ele só saiu da Câmara porque o STF deu uma decisão alheia à Constituição e à legislação.
Compreendo.
O que tirou Eduardo Cunha não tinha previsão legal. Mas o STF reconheceu que ele era tão danoso ao sistema que acabou por afastá-lo.
Professor, tem setores da sociedade que defendem uma nova eleição, né? Por exemplo, a antecipação do pleito presidencial, que seria em 2018, para 2016, junto com a eleição para prefeito, que já teria normalmente. Essa possibilidade, dentro da Constituição ou através de uma emenda, ela é possível, ela é viável? O que o senhor pensa a respeito dessa possibilidade?
Por emenda é inconstitucional. Porque você estaria aí abreviando o mandato do interino. Então, isso seria um golpe legislativo, né? Porque ele fere a Constituição. Você está abreviando um mandato por uma circunstância que ela não tem previsão legal, nem tem previsão constitucional. Agora, a gente não precisa de uma emenda constitucional. Se nós tivéssemos amadurecimento político suficiente, o que é que aconteceria? A presidente Dilma, antes de sofrer o impeachment, poderia convocar o vice e dizer: vamos renunciar ambos para poder convocar as eleições gerais. Porque se houver a vacância do cargo de presidente e de vice antes da primeira metade do mandato, aí convoca-se eleições gerais dentro de 90 dias. E aí seria possível, sim, novas eleições para presidente da República ainda em outubro.
Mas isso atualmente não é possível.
Oi?
No contexto atual não é possível.
Não é possível. Por emenda constitucional não é possível.
Quais são as próximas etapas desse processo de impeachment? Ele é um pouco diferente dos processos mais comuns, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal vai ao Senado e preside essa comissão. Quais são as próximas etapas desse processo?
Tem uma coisa interessante que é o seguinte. Nos Estados Unidos, o vice-presidente da República é automaticamente o presidente do Senado Federal lá.
Sim.
Então, nos Estados Unidos, se houver um impeachment, não pode o presidente do Senado presidir a sessão, porque ele é o vice da República e vai assumir o cargo se o presidente for impedido. Por isso, nos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte, ele assume a presidência dos trabalhos. No Brasil, a gente copiou esse instituto por pura cópia, porque o vice da República ele não é o presidente do Senado. Então, já começa daí. Mas o presidente do Senado ele assume para guiar os trabalhos. O problema do nosso processo de impeachment é que ele é um processo onde a materialidade delitiva, ou seja, o crime, que não é crime, é chamado de crime, mas não é crime, não é regulado pela lei nem princípios penais, ele materialmente é analisado pelo Senado, pelo colegiado de senadores, mas ele deve formalmente obedecer a um processo que está descrito na Constituição e na legislação especial. Então, por isso que as pessoas ficam um pouco assim, olha, mas Dilma, ela não é corrupta, eu concordo. Dilma, ela é honesta, concordo. Ela é uma pessoa honrada, concordo. Mas se ela fosse corrupta, desonesta, ou tivesse envolvida com lavagem de dinheiro, não seria o Senado a julgá-la. Seria o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para os crimes comuns. Então, o impeachment dela seria autorizado pela Câmara, mas ela seria julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Professor Leão Vitor, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Assembleia Geral. Espero contar com o senhor para uma próxima oportunidade. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima, edição de Júlia Guimarães, técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles. O estagiário de jornalismo é Danilo Cavalcante e eu sou Aimone Neto. Tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.